só pra mim. A minha festa de aniversário, o meu ciúme, francês, perfume, você. Pra mim, a minha festa de aniversário, o meu ciúme, francês, perfume, você.
Nossa desventura. Eu não sou nenhum leão para um tigre enfrentar. Como então cair nas garras dessa louca aventura? Não tenho nem coragem de apontar meu coração para o cano de um rifle, nem para a boca de um canhão. Eu não tenho a tua asa pra usar as minhas penas. Eu não tenho uma novela pra fazer um happy end. Por favor, vê se me entende. Eu por mim, pelo meu gosto, entrava pela janela e colava a boca no teu rosto. Entrava pela janela e colava a boca no teu rosto. Só tostão pra sequer andar na rua. Como então atravessar toda a nossa desventura? Eu não sou nenhum leão para um tigre enfrentar. Como então cair nas garras dessa louca aventura? Não tenho nem coragem de apontar meu coração para o cano de um rifle, nem pra boca de um canhão. Eu não tenho a tua asa pra usar as minhas penas. Eu não tenho uma novela pra fazer um happy end. Por favor, vê se me entende. Eu por mim, pelo meu gosto, entrava pela janela e colava a boca no teu rosto. Entrava pela janela e colava a boca no teu rosto. Entrava pela janela e colava a boca no teu rosto. Entrava pela janela e colava a boca no teu rosto.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz. Ligando você à música. Música, à cultura. A cultura. A informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita. Informa a hora certa.
5:59.
Na cidade, na praia ou no campo.
Axelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Axelita, tudo que você precisa está aqui.
programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6 horas e o Tamo Junto está começando agora na 88 FM, sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente. A partir de agora você já sabe, não é? O nosso compromisso é com você e com a informação, porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Eu quero dar logo uma boa noite para você que nos ouve no Dial, na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Você que está indo, voltando do trabalho, está indo pegar os filhos na escola, voltando da escola, enfim, está no trânsito, sintoniza na 88 FM, que aqui tem coisa boa para acontecer hoje, viu? Lembrando que nós estamos ao vivo pelo YouTube, como todos os dias, no youtube.com/Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que estamos no ar. Comente no chat, porque a gente vai interagir com você. E o principal, minha gente, curta a nossa transmissão aí ao vivo no canal da Rádio Universitária Natal. Estou agora mesmo fazendo isso, curtindo a transmissão aqui no nosso chat ao vivo. Já estou vendo aqui que está bem movimentado, viu, esse chat. Mas deixa eu dar primeiro um alô para o piloto do nosso Tamo Junto aqui na 88. Ele que controla esta nave, às vezes enlouquecida, não é, Guilherme Felipe? Tamo junto!
É verdade, tamo junto, Dani. Tamo junto, galera aí do Dial, que tá aí no trânsito, em casa, onde quer que você esteja. Galera aí da transmissão, já vai chegando, deixando like. E agradecer principalmente pelas pessoas que estavam aqui antes do programa conversar, viu, Dani?
Muito bem. Olha como ele tá desenrolado, assim, cara.
É uma audiência querida, que é o nosso carinho, audiência cativa, né? Que, como é que se diz? Cativa, assim?
Sim, isso.
Pois é, rapaz. E aqui, já que posso dar boa noite pra ele? Que vem chegando agora?
Dê boa noite pra ele, que ele chegou atrasado, viu? Eu tava aqui só na enrolation aqui. Vai lá, Guilherme Filippo.
Tamo junto, Daniel Menezes.
Cheguei aqui no horário britânico.
Atrasado, né? O horário britânico dele, 18 horas e 3 minutos, né? Bom, são 6:03, como eu já disse aqui, adiantei com vocês. Daqui a pouquinho eu vou dizer quem é o convidado que está aqui ao meu lado. Quem está no YouTube já deve ter visto ele. Mas primeiro, eu vou dar um alô para a galerinha aqui no YouTube, porque eu passei 2 dias praticamente sem passar aqui nesse chat, viu, Daniel Menezes? Ramonzinho Filho já está ligado, olha aqui, dizendo que o Trump gostou tanto de Lula que também vai tirar o dedo mindinho para ficar igual. Essa audiência da gente é maravilhosa. Muito bem, Ramonzinho. Gostou mesmo, homem. A gente vai falar sobre isso, viu? Segundo bloco, provavelmente. José Valdeci, boa noite, bancada. O Senna de Areia Branca, sempre presente. Rodrigo de Luiz Antônio, boa noite para você. O Fábio Luiz, do Transporte Escolar Mossoró, diz que está chovendo por lá. Aqui também está chovendo, viu, minha gente? Olha, o Juvino Soares também, lá de Sagi, da Umbaque Cachaçaria, também diz que em Sagi tem muita chuva, Daniel Menezes. Aliás, tem uma previsão de uma tempestade esse fim de semana, né? Então,
emitiu alerta, né?
Pode ser que seja o início, não é só no Rio Grande do Norte, é em vários, alguns estados do Nordeste.
Acho que o que preocupa, porque na Paraíba a gente já está com a situação de enchente, assim como também em Pernambuco, né?
Exatamente. Então, enfim, né? Vamos torcer que seja uma chuva, uma boa chuva, né?
Agora, só uma ponderação a respeito disso. Eu vim com esse local comparando Natal com João Pessoa e Recife.
Em que sentido?
No sentido de que lá teve enchente, aqui não. Gente, é um absurdo. Eu vi alguns canais, alguns veículos aqui locais falando isso, mas, gente, é um absurdo. Aonde alagou em João Pessoa, alagou numa região da grande João Pessoa, isso, em que passa um rio. Então, o rio transbordou.
Foi.
E aí foi para
Pernambuco também.
Foi para a cidade. E Recife ainda é pior, por quê? Porque Recife é uma área de mangue.
É.
A cidade do Recife é uma
exatamente
área de mangue. Então, assim, é uma comparação completamente esdrúxula, né?
Não, e querer transformar, assim, tentar diminuir o que é o valor de ruim que acontece nas enchentes aqui em Natal ou ali em Ponta Negra, fazendo essa comparação. É isso que
é uma comparação injusta e dizendo assim, a gente está muito mal, mas tem gente que ainda está pior.
Então, é isso.
Não tem,
né?
Lógica,
não é,
né?
É, bom, enfim, né? Rogério Barbosa também por aqui, o Paulo Eduardo, direto de São Miguel do Gostoso. Estou com muita saudade dessa praia, viu, Paulo Eduardo? Já vou combinar com minhas amigas para a gente voltar por aí. Ele sempre dá um alô aqui, Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes, Silvério Filho. Hoje Thaisa não vem, viu, minha gente? Eu sei que vocês vão sentir falta dela, tá? Mas amanhã ela estará. E aí eu não estarei, porque não é porque eu... Né, porque eu amo esse programa, inclusive nunca falto.
Sexta-feira.
Né, Daniel Menezes? Só faltei duas vezes, viu? Essa vai ser a terceira, porque é a comemoração do Dia das Mães na escola da minha filha. E vai cair justamente no horário do programa, 18h30.
Aí você comprou duas passagens para ir para algum canto.
Eu queria ter esse dinheiro, Daniel Menezes, eu queria ter. Continue dizendo isso para ver se acontece. Ranieri Souza, querido jornalista na audiência aqui, o melhor programa de política da Rádio Potiguar, muito obrigada, meu amigo, você arrasa demais também, viu? Edilson Dias, tamo junto, Lucas Barbalho, também tá rindo aqui do Ramonzinho sobre o dedo do Trump. Walter Romero disse que já deixou o joinha. Vamos curtir nossa transmissão, minha gente. Zé Maria procurando o Raposinha por aqui. Ele chega já. Rita Aquino, olha aí. Manuel Lemos, Robério Maurício, Ivanilson Maia, Leonardo Babu, Ranieri Souza dizendo, já antecipando. Então, já que ele tá dizendo, que ele manda aqui, viu? Ranieri manda aqui, tá, gente? Ele tem um cargo aqui de chefia aqui nesse negócio, tá certo? Então ele já está anunciando o nosso convidado, Abner Lima. Ele está dizendo, olha, participação de Abner será excelente, volte sempre, viu? Abner, tamo junto.
Tamo junto, Dani, tamo junto, Daniel. Uma satisfação muito grande estar aqui de volta. O prédio onde fica a Rádio Universitária, onde fica a TVU, onde isso, eu passei 2 anos.
Eu,
né?
Sei.
Fui estudante de comunicação da FM.
Tá em casa.
Então, tô em casa, esses corredores, é tanto que eu cheguei um pouquinho mais cedo para poder passar ali no estúdio, falar com todo mundo que eu vou viajar.
Ai, que legal.
Então, muito bom estar aqui.
Você vai viajar ou tá voltando?
Eu cheguei aqui em Natal semana passada, então eu tô vendo o pessoal de comunicação, o pessoal que trabalhou
com os lugares.
Ainda não sei.
Ah, tá resolvendo.
Isso,
é mistério.
Vendo.
Gente, Abner Lima é jornalista, um dos melhores jornalistas aqui do estado, dessa nova geração, né? E aí a gente já vai começar esse primeiro bloco com ele, Raposinha que corra, viu? Porque Raposinha disse que vinha, viu? Que vinha, que ia participar e tudo mais, né? Raposinha é muito amigo de Abner Lima, tem que estar aqui prestigiando ele. Daniel Menezes também disse que só vinha hoje, que Abner estava aqui. Você acredita,
verdade,
Abner? Eu tenho um pingo de moral. Você tem moral, eu não tenho, não.
Rapaz, aparentemente a moral tá grande. Engraçado que eu estava até comentando aqui com o Dani, que eu conhecia a Dani só pela internet. Daniel,
verdade,
também, já
verdade,
há muito tempo. A gente
verdade
conversava muitas
verdade
vezes, mas o primeiro contato está sendo agora.
Verdade. Pessoalmente,
legal,
a gente não se conhecia. Verdade, né, Daniel?
É uma coisa que acontece muito hoje, por exemplo.
É.
Eu conhecia Bruno Barreto há uns 10 anos.
Isso.
E fui vê-lo a primeira vez aqui também na rádio.
Aquela vez foi a primeira que
foi
você encontrou
vez
com ele?
Foi.
Não acredito,
verdade,
né? Caramba, verdade. Mas você não conta, você se esconde.
É, né? Eu não sou muito saído.
Ele não sai para cantinho, então pronto. Então, bom, enfim, vamos embora ao que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. Não vamos enrolar mais. Já são 6h09, Silvério não chegou. Enfim, vamos começar nosso papo aqui com Abner, porque Abner está aqui hoje presente para explicar uma matéria, né, que ele publicou nas redes sociais. Ele tem esse lado do jornalismo investigativo e ele faz uma excelente adaptação aí para a linguagem da internet, né? Então ele vem já ao longo de muitos meses aí, né, com um trabalho bem bacana, onde ele faz uma apuração e aí ele vai nas redes sociais e consegue fazer essas informações circularem muito, não é? Abner Lima, O que foi que você aprontou dessa vez no sentido positivo, viu, minha gente? O que é que você está trazendo de novidade, Abner?
Bom, a descoberta da vez, Dani, basicamente consiste na prefeitura ter gastado 150 milhões de reais em 2 anos com uma empresa, a RC Nutri, que fornece alimentação tanto para os CMEs como para as escolas municipais.
Certo.
E aí tá aí tudo bem, né?
Contrato de 150 milhões.
Isso, o primeiro foi de 79 e o segundo de 75, dá um pouco mais de 150, né?
Certo.
Esse é o apanhado. E o que, que tem de estranho em tudo isso? Essa empresa, ela já foi investigada diversas vezes. Em 2006 e 2010, rolou a máfia das merendas lá em São Paulo, as pessoas foram presas no que diz respeito a irregularidades nesse fornecimento de alimentos.
Certo.
2024, pertinho, no Maranhão, aqui também no Nordeste, um contrato de 50 milhões também foi suspenso pela Justiça justamente por ter irregularidades nesse repasse desses alimentos. Isso. Para piorar, ano passado, 2025, a terceira vez que eu estou falando já, né? 2025, lá em Sorocaba, aquele prefeito TikTok, o Manga...
Sim, que chegou a ser preso ele,
isso,
não é?
ele foi preso. E justamente por fazer um superfaturamento. O valor de cada aluno que era gasto lá, ele estava botando 62% a mais para cada aluno e a diferença ela estava sendo embolsada. E justamente essa mesma empresa está fornecendo esses alimentos. Eu recebi diversas fotos e vídeos desses alimentos, também de denúncias que me mandaram no privado, justamente dos alimentos. Sem falar toda essa questão dessa suposta falcatrua no que diz respeito a desvio, a empresa ela está colocando um alimento muito ruim. Pão mofado, carne estragada, frutas podres, os ovos também com bicheiras, uma coisa muito feia de se ver.
Você teve acesso a esse material?
Isso, inclusive, está no vídeo. Inclusive.
Lá de São Paulo, isso
não,
é em São Paulo?
Daqui.
Ah, é aqui.
Daqui.
Essa merenda que é distribuída na rede municipal, nas escolas municipais aqui de Natal, são de péssima qualidade. Você chegou a ver tudo isso aí?
Isso, tanto nos CMEs e nas escolas.
Você foi lá?
Eu recebi de quem trabalha esse CMEs.
Não
quiseram certificar também, por medo,
certo,
de empresária, né?
Claro, claro.
Mas um vasto material. Quem também está escutando e não viu o vídeo, só acessar o meu perfil, @abner_, lá tem. Eu coloquei algumas fotos, não coloquei tudo, porque é muita coisa, mas exemplificando como a empresa está entregando essas alimentações.
Então, como é o nome da empresa?
RC Nutri.
RC Nutri, que fez um contrato com a Prefeitura do Natal no valor de 150 milhões. Essa empresa, ela apresenta irregularidades em contratos em outros estados.
Isso.
Não é aqui no Rio Grande do Norte, não é Natal ainda, pelo menos ele não identificou ainda. Mas em São Paulo...
Maranhão e Sorocaba.
Maranhão e Sorocaba,
isso,
são as cidades que ele identificou. Abner, você consegue fazer alguma ligação... há irregularidades com essa empresa nessas cidades. Isso faz com que você desconfie ou tem algum indício que você tem conhecimento de que possa estar havendo a mesma coisa aqui em Natal?
Bom, primeiramente foi feito uma dispensa de licitação. Geralmente a lei fala que a dispensa de licitação ela é apenas em casos de calamidade, casos especiais e contratos com valores baixos. Dois contratos, um de 75 e um de 79 milhões em situações normais, isso gera já uma atenção, porque deveria ter feito o processo licitatório como tem que ser feito como todo e qualquer benfeitoria no que diz respeito à prefeitura. Tem esse histórico de não uma nem duas, mas 3 cidades nos últimos anos no que diz respeito a esse superfaturamento. E ainda por cima, as merendeiras fizeram paralisação semana passada porque estão com o salário atrasado. Então, o relato é que o salário atrasa todo mês dessa mesma empresa, com esse mesmo histórico de irregularidades. E também FGTS, também que não está sendo pago do pessoal.
Está sendo recolhido.
Isso, há mais de um ano, pelo que estão falando. E essa paralisação demonstra essa gestão que é feita dessa maneira, né? E levando em consideração todos esses fatores, então é muito estranho, não é coincidência.
Daniel Menezes.
Nós temos aí.
Tudo Abner Lima.
Pela reportagem de Abner, cerca de 150 milhões em contratos. E aí, realmente, chama atenção você fazer contrato de urgência, que não é comum, por exemplo, normalmente gira em torno de 20, 30, 40 mil reais, né? O mínimo necessário para que você não precise fazer uma licitação. Agora, você, numa condição normal, fazer contrato de emergência de 75 milhões, aí não tem nenhuma explicação plausível para isso. Não existe. E me espanta que isso não tenha sido judicializado ainda por parte do Ministério Público.
Então, eu ia perguntar isso. Não há nada do Ministério Público ainda? Ou eles estão, será que eles estão tomando conhecimento a partir da sua matéria? Sua matéria foi ao ar ontem, né?
Isso, ela foi ao ar ontem. Ainda não há nenhum tipo de movimentação, mas o material ele é feito justamente para poder pressionar o Ministério Público para poder eles agirem. Porque não é uma suposta irregularidade, um caso isolado. Já tem todo o histórico de uma empresa e você... Mas preste atenção na seguinte forma. Essa empresa ela tem todo esse histórico estranho, minimamente, com processos judiciais, com suspensão de contratos na justiça. Aí, em vez de passar por um processo licitatório, eles chamam justamente essa empresa que já tem todo esse histórico, além de tratar os funcionários com esse descaso, de não pagar o salário. Então, é tudo muito estranho. São muitas evidências, inclusive estou à disposição, caso queiram me procurar para poder mandar essas provas, para que isso seja investigado.
Olha, eu sei o seguinte, que Raposinha mandou um vídeo aqui pro Tamo Junto, viu? E aí Guilherme Filipe já recebeu ali a ordem dele, né? A ordem de Silvério de colocar esse vídeo no ar. Eu não sei o que é que tem nesse vídeo, eu não assisti o vídeo, mas deve ser algum recadinho aqui pra Abner. Vamos ver o que essa raposinha está aprontando. Ah, tá no carro, olha. No carro, minha gente. Quem estiver no YouTube vai ver o vídeo, quem estiver no Daio vai ouvir raposinha falando. Vamos lá.
Calbi Peixoto, meu patrão, por favor, coloque esse vídeo aí na TV. Porque eu tenho certeza que, como eu atraso, Daniel Menezes e Daniela Puxa Ferro Freire, que recentemente apareceu no programa fazendo um exercício muito interessante, levantando peso, e Thaísa Galvão, inventarão falsos sobre o meu atraso. Mas eu estou aqui, mostra aí, por favor, no engarrafamento na BR, nessa obra interminável do fim da reta Tabajara, que não terminou porque não teve planejamento, não teve plano ainda no governo Bolsonaro, está se tentando dar um jeito aí por parte do governo federal. Engarrafamento muito grande, infelizmente chegarei atrasado, e eu vim a Natal, ou melhor, vim não, né, porque tá, eu estou indo a Natal apenas para o programa e ainda vou chegar atrasado. É um negócio muito complicado, viu? Mas eu chego no programa, porque eu tô vindo só para proteger, só para o programa, para que não restem dúvidas do meu comprometimento. Forte abraço aí.
Esses famosos pais de pet aí da atualidade. Ela tem quatro filhos, é cinco.
Xandão, Rosa Luxemburgo. Eu só conheço Xandão.
Tem Rosa Luxemburgo também.
São os gatos dele, viu, gente? Os gatos de Silvério. Silvério realmente tá ali ainda naquela situação. Ele vai demorar um bocadinho. Acho que ele só chega aqui no segundo bloco, viu, Daniel Menezes?
Abner, eu queria perguntar a você a respeito dessas suas reportagens. Se você tem enfrentado alguma reprimenda por parte dos investigados, reprimendas que dizem respeito a algum tipo de exposição jornalística ou assédio judicial, se você tem passado por alguma coisa nesse sentido.
Bom, sim, isso acontece desde o ano passado. As reportagens começaram a furar a bolha, né? Bater na casa das milhões de visualizações. O pessoal não está gostando disso, do alcance. Então, ano passado, a vice-prefeita Joana Guerra ela entrou com um processo contra mim, justamente porque eu denunciei um caso de nepotismo em qual ela nomeou o pai dela e a namorada para cargos públicos. Ela pediu um liminar para o vídeo ser derrubado. Não foi, porque a justiça não encontrou nenhuma irregularidade. Já me defendi, estou esperando aí a justiça se posicionar. Após isso, veio o Matheus Faustino, que pediu também para o vídeo ser derrubado, só que Faustino perdeu na justiça. A justiça já julgou e não foi encontrado nenhuma irregularidade no caso do assessor supostamente fantasma dele, né? Que hoje não é mais assessor, foi exonerado depois de um tempo.
Era do MBL. Do MBL, ele está brigado com o MBL.
E também teve um que, inclusive, vou dar aqui com exclusividade, ninguém sabe.
Eita!
Foi do caso.
Breaking news aqui no Tamo Junto. Vai-se embora.
Bom, eu recebi um documento, depois que o caso Epstein estourou aqui no RN, com aquela apuração que tanto eu e o Daniel fizemos.
Isso.
Eu recebi uma notificação extrajudicial dos Estados Unidos.
Sério?
Exatamente, da advogada da citada, pedindo para o vídeo ser removido, que ela era só uma vítima no esquema, e a gente demonstrou que ela não é, né? Ela aliciava as meninas, recebia dinheiro por isso, pedindo para que o vídeo fosse removido, que senão seria feito... sanções internacionais, mas o vídeo continua.
Você não está com medo das sanções norte-americanas, Daniel Menezes?
Tirar o meu cartão de crédito, pode tirar.
Green card. Você vai ficar sem green card.
A respeito disso, eu quebrei o pau no Twitter antigo Twitter, hoje X, com um repórter da BBC. Eu acho que você viu isso.
Hoje?
Né? Não, faz tempo, na época.
Sim, sim.
Porque ele veio falar sobre as reportagens que nós escrevemos, né?
Certo.
E aí eu nem sabia quem ele. Eu nem sabia quem ele era, tal, quem era ele. E fui baixar, fui atrás, né? Quando eu vi, ele tinha feito uma reportagem para a BBC, chupando os nossos materiais e não dando crédito.
Mas,
aí,
rapaz,
eu fiquei chateado, viu?
Que coisa
aí ele
feia.
Chupou o material todinho, eu falei, ah, você tá sabendo da história, né? Você chupou tudo e falei publicamente lá. Eu tenho alguma audiência no Twitter, no X, e falei publicamente, olha, você plagiou a matéria, você chupou a apuração da gente e não deu crédito. E aí você está perguntando a respeito de coisas que você não sabe, por isso que você está espantado com tudo, você não conhece.
É, da BBC Brasil.
Isso, BBC Brasil.
Caramba, isso, e isso. Assim, né? Bom, é um portal renomado,
isso.
Era para estar prestando um serviço de qualidade.
É, alguns portais fazem isso, infelizmente. Eu vi, por exemplo, G1 não deu crédito.
Também repercutiu o material de vocês?
E G1 Nacional, não deu crédito. Agora, o ICL deu crédito, né? O UOL entrou em contato contigo, né? O UOL entrou em contato com o Abner, mas alguns fizeram isso e não deram crédito.
Então foi uma repercussão nacional, essa questão aí do Epstein, né?
Caso
Epstein ter chegado a que esse foi a maior visualização, as maiores visualizações já que você conquistou.
Acho que o do Epstein, porque ele foi tanto no TikTok também no YouTube, acho que bateu uns 2, 3 milhões. E também teve o caso do menino nazista lá em Mossoró, também que eu trouxe informações que
ninguém
tinha.
Ah, é mesmo, aquela ali eu me lembro.
Isso. Então, essa também ela foi bem marcante nesses últimos meses. E assim, em relação ao assédio judicial, assim, como você está começando, eu me formei agora, faz uns 2 anos, já atuava, acho que desde 2020, né? Tem uns 5, 6 anos de jornalismo. E assim que o primeiro processo chegou, você fica, nossa, o que, que eu faço agora? Será que o trabalho que eu fiz está tudo certo? Mas depois disso, você trabalha, retrabalha, você conversa com amigos que são advogados, pega dicas e trabalha da maneira correta. Hoje em dia eu publico de maneira tranquila, não fico com tanto receio, porque quem trabalha correto não tem medo de processo, não.
É isso aí, minha gente. Abner Lima, viu? Jornalista potiguar, super acessado aí nas redes sociais, as suas matérias investigativas. Abner, se você quiser continuar com a gente da bancada, fica à vontade, viu? Que agora a gente vai falar sobre política.
Tá bem, eu vou ficar por aqui, então.
E aí você vai comentar junto.
Já que o rapazinho não chegou ainda.
Enquanto o rapazinho chega, você comenta com ele, certo?
Pronto.
Sabe o que é que aconteceu hoje? Foi hoje. Acredito que tenha sido hoje. Deixa eu confirmar aqui. Mas a senadora Zenaide Maia, Daniel Menezes, foi hoje, viu? Ela simplesmente se reuniu com a vereadora Tabata Pimenta, né? E mais uma lista de vereadores de Natal que declararam apoio a ela, né? Isso aconteceu nesta quinta-feira, hoje pela manhã, um café da manhã realizado no Praia Mar Arena Hotel. E aí, nesta ocasião, ela reuniu lideranças do Legislativo Municipal da capital para um diálogo focado no fortalecimento da capital potiguar e na coordenação de esforços políticos para o próximo leito. Traduzindo, minha gente, ela recebeu apoio desse pessoal. Você tem a lista, Daniel Menezes?
Eu tenho.
Posso dizer aqui a lista? Só para. Bom, vamos dizer aqui quem eram os vereadores presentes neste momento, viu? Aldo Clemente, Chagas Catarino, Cláudio Custódio, Cleiton da Policlínica, Daniel Santiago, Eribaldo Medeiros, Érico Jacome, o presidente da Câmara Municipal, falou no evento, inclusive, Fúvio Saulo, Herbert Sena, João Batista, Léo Souza, que gravou com Nicolas Ferreira. Luciano, isso é porque, né, a senadora Zenaide, ela é vice-líder do governo Lula no Senado, viu, minha gente? E Léo Souza gravou com o Nicolas Ferreira, essa política brasileira. Luciano Nascimento na lista, Pedro Henrique, Preto Aquino, Robson Carvalho, a própria Tabata, que foi quem fez, anfitrionou lá tudo, né? E Técio Tinoco. É bastante gente, Abner.
Rapaz, fiquei impressionado aí. Porque a senadora Zenaide é uma senadora mais de interior, né? Tem alguma atuação na Grande Natal também, mas a sua atuação mais forte é mais do interior. Tanto é que na última eleição, ela foi a mais votada em todas as cidades. Ou melhor dizendo, ela ganhou em mais cidades do que o próprio Stevenson. né? Stevenson ficou na frente porque ele teve uma votação muito forte em Natal e em outras cidades maiores. Mas se você ver, observar o modo como aconteceu a disputa em todas as cidades, ela ganhou em mais cidades do que Stevenson, né? Porque ela está muito pulverizada no interior. Agora, ela tem uma dificuldade, uma certa dificuldade em ingressar em Natal.
Então, eu ia perguntar se era justamente, se faz parte dessa estratégia, né? Porque a gente sabe que há uma dificuldade de palanque na capital para Zenaide, para o próprio Alisson, né? E aí eles conseguindo tantos vereadores aqui da capital, talvez facilite essa movimentação.
E aí a gente tem uma especificidade nessa campanha agora, que é o fato de que o eleitor pode ter a oportunidade de escolher dois senadores. E aí o político também pode apresentar dois candidatos. Penso eu que isso facilita. Zenaide tem um bom relacionamento, inclusive uma parceria política com Tabata, né? Destinando algumas emendas aqui para Natal, a partir da vereadora, né? Então eu penso que Tabata usou do seu poder aí de relacionamento, articulação, para fazer esse grupo e furar a bolha, né, da capital. Foi da bolha da capital, porque tanto o Zenaide como o Alisson estão precisando.
Agora, a Alisson também recebeu apoio de prefeitos, né? Que são aliados também a Paulinho Freire, que é coordenador da campanha de Álvaro Dias. Isso. E aí, está circulando a informação de que amanhã Paulinho Freire vai postar uma foto com vereadores aliados a Álvaro, e nesta foto estarão alguns daqueles que estavam com o Alisson, Daniel Menezes.
Sabe então, isso? Se isso vier a acontecer, aconteceu aquele velho e famoso enquadramento, né? Chamou pelos carretéis e disse assim: ei, você está no meu grupo ou está no grupo alheio? Porque no caso de governador não tem como você ter dois votos. De senador pode.
Isso.
Mas de governador não, né?
Isso.
Então, penso eu que Paulinho vai tentar apertar, porque é uma estratégia, inclusive, consagrada nas disputas aqui em Natal e nas disputas estaduais, em que você tem um coordenador forte na cidade. Carlos Eduardo, por exemplo, foi emagrecido, a gente fala muito engorda, né? Ele foi emagrecido em 2024 e em 2022 por Álvaro Dias, porque Álvaro Dias limpou todas as suas lideranças, levando as lideranças até então vinculadas a Carlos Eduardo, primeiro para Rogério Marinho em 2022 e posteriormente para Paulinho Freire em 2024. Penso eu que Carlos Eduardo deve ter um pesadelo recorrente, porque Álvaro Dias era um político quase que em fim de carreira, exatamente, né? Mal conseguia se eleger para deputado estadual.
Ele trocou de lugar com Carlos Eduardo.
Isso, aí ele veio para Natal, foi trazido para a condição de vice, justamente porque ele não ameaçaria Carlos Eduardo. Eu lembro bem dessa história.
Isso, contrário.
E aí foi justamente o contrário. Na primeira oportunidade, ele acabou com a carreira de Carlos Eduardo, porque verdade, a verdade é essa.
É verdade, né? Eu concordo com
você. Ele fez de tudo para derrotar Carlos Eduardo em 2022 e depois fez de tudo e mais um pouco para aqueles que se lembram das provas já publicadas pelo blog O Potiguar do Gaeco. Ele fez de tudo e mais um pouco para derrotar Carlos Eduardo também em 2024.
Pegando esse gancho que Daniel falou, justamente sobre essas provas que o Gaeco tem, então já é uma prática costumeira dessa questão desse assédio com servidor, com terceirizado. A gente sabe que na política esse jogo de cargo, esse jogo de interesse, ele é muito forte. Então, com esses dois votos, acredito que Paulinho Freire agora ele vai justamente para que ele vai ou racha. Ou você está comigo ou você não está. E a partir disso, tomar uma posição no que diz respeito a esses cargos, né?
Isso, porque, e aí tem uma coisa importante: Paulinho não liberou ninguém.
Então, é isso. A Alisson surgiu com vereadores que são aliados a Paulinho sem absolutamente nada acontecer ali, né? Então foi uma coisa realmente meio que de surpresa, né?
E aí vai, se algum vereador não aparecer amanhã, ele vai continuar com os cargos na prefeitura?
Então, eis a questão.
Conforme o organograma que eu também publiquei, que está nas provas do Gaeco, né? Cada vereador da base tem entre 40 a 60 terceirizados nomeados na prefeitura. A negociação que está lá no organograma, que foi encontrado no Partido Republicanos, em que os apoios dos vereadores estão condicionados, estavam condicionados e continuam a ser, acredito eu, a essa quantidade de nomeações. elas serão mantidas? A pergunta é essa.
Conversam.
Raposinho, só chegou, conseguiu vencer o trânsito.
Lá, viu,
a gente
gritou, né?
A gente colocou aqui, tamo junto.
Um negócio, porque assim, eu
passou,
amei.
Passou.
Não, passei perfume.
Ai, olha quem ele trouxe. Olha aí. A primeira dama. Esposa Raposa.
Aí eu sempre, eu tiro só para atingir pra cá, tudo bem que eu ando um pouco ligeiro em uma hora. Aí eu disse, não, vou sair 20 minutos antes pra garantir, fazer uma direção defensiva. Aí cheguei em 1h40 por causa do engarrafamento.
Direção,
né?
Ofensiva.
Mas
então,
estou aqui, geralmente eu faço. Mas não façam isso.
Cumprimento e Abner.
Ah, eu tô bom, Abner, também fez tatuagem nova, Abner. Né?
Mas, aliás, vocês estão combinando.
Não é isso, a calça, né? O relógio.
É, vocês estão.
É, isso aí, nós que vou,
tá tom sobre tom. Sobre tom. A gente tá falando.
A mesma régua de cabelo,
é. Viu, raposinha?
Vou cortar o meio igual de você.
Vai. Abner já primeiro, explicou, né? Aí tudo que ele né, publicou ontem a respeito da empresa que fornece as quentinhas, né, pra, aqui para Natal.
Não só quentinha, mas alimentação também.
Alimentação
crianças,
de forma isso, geral, né? Você perdeu essa parte. Você quer perguntar alguma coisa?
Não, mas eu já acompanhei o vídeo, né? Inclusive, né? É algo que a gente tem que se atentar, porque, segundo a investigação de Abner, inclusive, a gente tem esse tipo de prática em outros municípios, né, do Brasil, alguns municípios grandes, inclusive, que culminaram com casos de corrupção, né? Claro que aqui a gente não está dizendo que é necessariamente esse o caso. Mas existem muitos, aqui na Prefeitura do Natal, a gente vem acompanhando muitos formatos de atuação da gestão que em outros locais terminou em caso de corrupção. Por exemplo, a questão da administração por OSs, né? A administração de UPAs, por organizações sociais, etc. Isso em outros municípios terminou dando problema e aqui foi empurrado sem maiores discussões, sem maiores análises, assim como essa questão da merenda agora. Então, é uma discussão que a gente tem que ter, que infelizmente na Câmara não vem tendo. E um dado interessante é que eu sempre comentei aqui que na Câmara Municipal de Natal discutia-se muito a não política através da perseguição de Faustina Brisa Braque, depois subtenente Eliabe quis fazer também algo parecido, e não discutia as questões relevantes. Agora, me parece que não estão discutindo é nada, nem antipolítica, nunca mais vi coisa de discussão relevante na Câmara, tipo vários candidatos aí, vários vereadores que são pré-candidatos, outros aí declarando apoio.
Estão fazendo política, né? Declarando apoio, a gente estava falando sobre isso aqui, Zenaide Maia recebeu o apoio de uma lista ali de 20, vereadores aqui. Quantos?
20. Contou? 20 vereadores.
20 vereadores, rapaz.
Quase tudo.
Vários, a maioria, acho que, sei lá, todos, talvez, são da base de Paulinho Freire.
É porque alguns são ex-vereadores, né?
Tem alguns ex-vereadores na lista,
que
né?
Sim.
Eu acredito que sim. Também. Depois
da
vamos olhar direito
se
isso
não
aqui.
Eu acho que não é vereador mais.
A foi gente tem que dar.
Legislatura.
Mas mesmo assim, foi um apoio maciço. Foi um apoio
significativo.
Impressionante, né?
Ainda mais considerando que Paulinho, que é o prefeito de Natal, já demonstrou em mais de uma oportunidade que tem um comando ali quase cabrestal, não sei nem se existe essa palavra, sobre os vereadores, e apoia Stevenson, né? Stevenson é o senador.
E Samanda, que Samanda é vereadora também, é vereadora e não conseguiu...
É porque é complicado, né?
Fazer aí essa correlação de forças com os colegas.
É complicado porque Samanda, aí, por exemplo, Zenaide, ela possui emendas para Natal também, e dentro do cenário da política, ela mantém uma certa neutralidade em relação à gestão Paulinho Freire, né? Ela não faz oposição à gestão Paulinho Freire, é diferente, por exemplo, de Samanda Alves, que é oposição, e aí talvez os vereadores, ainda que prestem algum tipo de apoio, sintam-se mais receosos de declarar isso publicamente.
Olha, são 6h33, a gente vai fazer aquela rápida pausa no Dial, na 88 FM. No YouTube a gente fica ao vivo, vocês vão ficar vendo as resenhas aqui, tá certo? Que esse raposinha faz aqui nesta mesa, viu, minha gente? Até já, você que está no Dai.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h33.
Quando alguém chega para se tratar, parece que o cuidado começa ali, mas ele começa antes. Na Liga Contra o Câncer, 70% dos atendimentos acontecem via SUS. Isso só é possível graças a uma rede de pessoas, doadores, parceiros, voluntários, a sociedade. Porque o cuidado não acontece sozinho. Ele acontece em rede. Doe. Apoie. ligacontraocâncer.com.br.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim. A primeira via de graça, né?
Aham. Uhum. E faz rapidinho.
Tá fácil demais. Rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora, a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí, não. No Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil. Do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h35, estamos de volta com o Tamo Junto, aqui na 88 FM, sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente, você que está aqui no chat do YouTube, deixa eu dar uma chegadinha aqui para dar um alô para essa galera por aqui. Nunes Silva tá por aqui, não voto em ninguém do Centrão, mesmo sendo aliado do governo federal. É a opinião de Nunes Silva. Beth Pimentinha, boa noite. Edilson Dias, eu já falei. Iris Maia, direto de Mossoró, acompanhando. Olha quem tá aqui hoje. Adriana Melli, a mamãe de Daniel Menezes.
Portadora de uma opinião imparcial a respeito da beleza humana.
Totalmente. Boa noite, parcial. Povo lindo e maravilhoso. Não dei mais boa noite porque estava assistindo pelo rádio. Ah, entendi. Ela estava ouvindo pelo Dion. Um abraço, dona Adriana. Júnior Leão por aqui. Hora Gai também. Desculpa aí, viu, Abner? Bati aqui em Abner. Dan Cleiton Paulino, boa noite. O Nordeste vai salvar o Brasil de novo da extrema-direita. Tudo indica. Genilza Cristina, esse menino é corajoso, viu? Tá falando de Abner, né, viu? Aí, falando de Abner, né? Carlinhos de BI, ou Carlinhos de BI, depende, né? Tá por aqui também. Sophie, sempre por aqui. Buffet, o buffet de hoje vocês está pobre. Não tem nem o cream cracker.
Só porque eu vim.
Hoje tá. Abner, você reclama com o Faustino.
Nem tem bolacha.
Minha gente, é isso mesmo, viu, Sophie? Bom, vamos falar sobre Donald Trump.
Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal lá do Senadinho, de Macaíba, né? Que é um portal, também um programa conhecido no YouTube. E que eu participei. Quem quiser ver a entrevista da Raposinha lá no Senadinho, já está no YouTube. Forte abraço aí para todos que fazem o Senadinho.
Muito bem, rapazes, vocês viram, e a nossa audiência também, não é? Que hoje teve uma reunião longa entre Lula e Trump, lá nos Estados Unidos mesmo, lá em Washington, né?
Foi.
Foram até a Casa Branca. Donald Trump foi pegar a Lula lá na porta do carro, viu, meu filho? Um negocinho bem...
Na porta, né? da frente,
né? Almoçaram juntos, saiu até qual foi o cardápio, né? Filé, teve abacaxi de sobremesa, etc, né? Um bom cardápio. E o resultado foi que Donald Trump confirmou a química, né? Confirmou.
Diz que tem química.
Ele não disse essas palavras, né? Mas disse que...
Mas disse aí lá o viu, né?
Disse que Lula era bem impressionante.
Dinâmico.
Dinâmico, isso. E, enfim, eles foram discutir, a agenda era econômica, né? PIX, minerais críticos, né? Toda essa questão, tanto ambiental quanto econômica aqui do Brasil, e que tem aí uma ligação com os Estados Unidos. Enquanto os Bolsonaros, né? Flávio Bolsonaro, estavam nos Estados Unidos entregando tudo para o governo americano, Lula não, foi lá conversar, né? Inclusive pediu para a equipe dele falar em português, viu? Ninguém falou inglês, não. O tradutor que trabalhasse, viu?
Português.
E foi muito bem recebido, e o resultado foram elogios do Donald Trump lá no X, Daniel Menezes.
Esse encontro. O que Lula tenta demarcar uma diferença para o eleitorado aqui local, porque há uma discussão muito forte, e eu penso que ela vai ganhar ainda mais tração na eleição de 2026, que é a respeito da soberania nacional, não é? Em torno desse aspecto que constitui aí os minerais críticos, terras raras, isso, e por aí, tem por aí
terras
vai.
Terras raras também.
E, então, assim, Lula tenta demarcar essa diferença porque Flávio foi muito assodado no modo como ele se relacionou com os Estados Unidos, inclusive colocando boné, isso, fazendo outras coisas.
Aquele
mais.
Aquele entreguismo de sempre, né?
Isso. E aí, do ponto de vista de Trump, é interessante a gente observar isso. Trump procura lideranças internacionais para tentar melhorar a sua imagem diante da pataquada que ele produziu invadindo o Irã e criando todo esse problema para a economia internacional, sobretudo no aspecto do escoamento do petróleo pelo mundo. Então ele, observe bem, ele procura Lula para melhorar a sua imagem.
Isso, né? Exatamente.
E aí cada um, dentro da sua perspectiva, está buscando aí trilhar o seu caminho, porque Trump está muito mal avaliado internamente nos Estados Unidos. Eu não falo nem externamente.
Eu acredito que, na verdade, Trump precisa muito de Lula. E muitas vezes o pessoal aqui do Brasil não reconhece em razão de um processo de colonização cultural em que há uma tendência de achar que tudo que é dos Estados Unidos é melhor do que o que é do Brasil, inclusive o presidente, ainda que ele seja o líder da gangue do Epstein. Eu acredito que Trump precisa muito de Lula, por quê? Porque Trump tem a pior aprovação da história dos seus dois mandatos, acredito que uma das piores da história de todos os presidentes americanos, que é 30%, e quando a gente leva isso internamente, quando a gente leva para o cenário internacional, eu não tenho dúvidas, não existem métricas quanto a isso, mas que ele é o presidente estadunidense mais rejeitado, pelo menos do século XX para cá. Por quê? Porque ele simplesmente implodiu a ordem internacional, discutiu e ameaçou, inclusive, integrantes da OTAN, que antes dele isso era impensável, e isolou os Estados Unidos no cenário geopolítico. E Lula, gostem ou não dele, é um cara que entra em todos os locais. É respeitado na China, na Rússia, na Índia, no Paquistão, no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Diferentemente de Maria Corina Machado, que entrou pela porta de trás e vira-latamente entregou o seu prêmio Nobel a Donald Trump, que foi o prêmio Nobel que destruiu a credibilidade do prêmio Nobel da Paz, Lula entra pela porta da frente com Donald Trump indo até ele pegá-lo no carro. Então há simbologia muito forte nesse sentido. Isso quer dizer que Donald Trump ama Lula, o que vai ser bonzinho com o Brasil, ou que não vai interferir nas eleições? É evidente que não. Mas indica, pelo menos, que o presidente brasileiro é respeitado como um chefe de Estado importante no tabuleiro mundial, e até um cara como Donald Trump, arrogante como só ele, reconhece isso.
A gente tem imagens, né, alguns cortes aí desse encontro do Donald Trump com Lula, não é isso, Samuel? Tem uns cortes, não é isso? Da coletiva de Lula. Vamos ver o que foi que Lula disse, né, a respeito desse encontro. Vamos falar de Ciro Nogueira? Pode falar no microfone, Daniel. Né? Vamos falar de Ciro Nogueira, com certeza, é a próxima pauta. Cadê Guilherme Felipe Agilize? Pronto, tá aí ele. Vamos ouvir o presidente Lula.
Os Estados Unidos falavam em combater o crime organizado, a questão das drogas, tentando ter base militar dentro dos outros países, quando, na verdade, para você fazer com que os países deixem de plantar ou fabricar aquilo que a gente chama de droga, é preciso que a gente crie alternativa econômica para esses países. É importante, eu disse para ele que nós estamos dispostos a construir, sabe, um grupo de trabalho com todos os países da América do Sul, com todo o país da América Latina e, quiçás, com todos os países do mundo, para a gente criar um grupo forte de combate ao crime organizado. Não é hegemonia de um país ou de outro querer combater o crime organizado. É uma coisa que tem que ser compartilhada com todos. E o Brasil tem expertise. O Brasil tem uma extraordinária Polícia Federal. O Brasil tem uma experiência muito, muito, sabe, no combate a drogas, no combate ao tráfico de armas. E também é importante saber que parte das armas que chega no Brasil sai dos Estados Unidos. Sabe? É importante saber que tem lavagem de dinheiro que é feita em estados americanos.
É isso, as palavras aí, pode falar, Raposinho.
Vou comentar rapidinho. Primeiro, um ponto importante que Dani ressaltou, que Lula pediu para que a sua equipe falasse em português. Eu lembrei de uma advertência recente que Vladimir Putin fez a um repórter de uma rede estatal alemã, que estava fazendo a pergunta em inglês. E Vladimir Putin, todas as perguntas ele responde em russo, embora saiba falar inglês. E ele fez uma advertência ao cara, no sentido de que como é que você é repórter de uma rede de comunicação estatal alemã, está representando o seu país e faz a pergunta em inglês? Faça a pergunta em alemão. Putin disse isso. Então é muito importante esse gesto de Lula para aqueles que aqui no Brasil dizem que tem que chegar nos Estados Unidos, tem que saber falar inglês, como foi Flávio Bolsonaro lá, e ofereceu as nossas terras raras em inglês para ficar ainda mais vira-lata. Em relação a essa fala de Lula, rapidinho, Lula, ele vai para cima. Pessoal, não, os Estados Unidos não têm interesse de combater tráfico de drogas. Para deixar bem claro, os Estados Unidos não têm interesse de combater tráfico de drogas. Nunca conseguiu acabar com os cartéis do México, porque não é do interesse estadunidense acabar com os cartéis do México. Nós tivemos agora aquela eclosão com a morte de um dos principais líderes de cartel do México, e houve, por parte do Exército, a apreensão de diversas armas, a grande maioria vindas dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é que alimentam também com armas o próprio cartel, assim como ocorre também na Colômbia. Então, Lula é muito feliz e muito correto nessa frase, que os Estados Unidos utilizam a questão do combate às drogas para implantar bases militares nos países da América Latina e intervir na política interna, como anteriormente utilizou o suposto combate à corrupção na Lava Jato para destruir as empresas de infraestrutura brasileira, para destruir a Petrobras, felizmente não conseguiu, e como utilizou já em diversas oportunidades o discurso da democracia para roubar petróleo e ouro de muitos países. Então, os Estados Unidos não têm esse interesse, muitos têm medo de falar, mas o presidente Lula corretamente foi lá, falou e está sendo respeitado por isso. Trump aparentemente encontrou um adversário à altura. Dois, ele e Pedro Sánchez da Espanha.
Pois é, e temos, desculpe, outro corte aí do presidente Lula na coletiva pós reunião de mais de 3 horas com o presidente norte-americano ou estadunidense, né? Vamos ver o que foi que disse Lula nesse outro corte que a gente traz aqui ao Tamo Junto.
O que nós dissemos para os Estados Unidos é que nós não temos veto a nenhum país que queira participar com o Brasil. O Brasil tem a obrigação de ter uma regulamentação em que o Brasil seja soberano. O Brasil tem a obrigação, sabe, de compartilhar com quem queira participar conosco, seja os Estados Unidos, a China, a Alemanha, a França, qualquer um que quiser, a Índia, o Brasil estará aberto a construir parceria. O que nós não queremos é ser meros exportadores dessas coisas. Nós não queremos repetir o que aconteceu com a prata na América Latina, com o ouro, o que aconteceu com o ouro de 100 e poucos anos no Brasil, sendo mandado para fora, com minério de ferro, em que a gente, sabe, manda muito minério para fora e a gente poderia fazer um processo de transformação interna que a gente não fez. Então, com as terras raras, a gente vai mudar de comportamento.
É isso, né? Falando sobre as terras raras, quer comentar, Abner?
Rapaz, goste ou não de Lula, você tem que reconhecer a postura dele, dele estar falando isso numa entrevista e demarcando o território do Brasil, né? Relacionado à nossa soberania nacional, no que diz respeito a esse cenário. Silberto estava falando sobre essa questão do tráfico, dele estava querendo classificar as organizações daqui como terroristas. Você pega um cenário da Venezuela, por exemplo, do qual Maduro foi preso, junto com a esposa, sobre o suposto argumento de que ele estava...
mandando um cartel.
Exatamente.
Né?
Até o presente momento não foi apresentada nenhuma prova disso. E a gente pega a Venezuela, a rota da Venezuela para a América Central e, consequentemente, para a América do Norte, é uma das que menos exporta droga.
Exato. Vem pelo Pacífico,
exatamente.
Vem pelo Caribe.
Então, não tem nenhum dado que você consiga sustentar essa afirmação que estava sendo feita e o que ele está querendo também fazer aqui.
Inclusive, vale ressaltar que Lula saiu de uma agenda extremamente negativa semana passada por conta da indicação de Messias não aceita pelo Senado, né? Foi uma repercussão muito negativa do nome dele nos dias que seguiram, né, aquela decisão do Senado. E essa semana ele consegue aí reverter, entre aspas, né, uma situação de matérias negativas para matérias positivas, né, sobre o nome dele agora nesses últimos dias. Então ele ficou em silêncio naquele pós-evento ali, ele ficou em silêncio, não declarou oficialmente nada, a gente sabe de coisas de bastidor, da reação dele. Isso. Ele não falou sobre esse assunto, Lula.
E assim, eu penso que naquele momento a condição negativa foi mais institucional, porque de fato ele perdeu a oportunidade de indicar alguém.
Sim, sim.
Mas em termos eleitorais, eu penso que não.
Isso aí, não.
Talvez tenha sido até o contrário.
O contrário. Inclusive já está sendo registrado
isso
aí.
Claro,
isso.
Que o PL é sistema e que o PL estava se juntando com o Centrão
por motivos pouco republicanos.
Então, o acordão ficou explícito, né, na cara de todo mundo. Por falar em acordão e em Senado, minha gente, são 6h49 e agora é hora de falar na operação do dia, não é? Conversa, aqui no Brasil, conversa, teve, viu?
Mas pegou alguém de esquerda?
Menino, não.
Foi, não.
Mas, novidade, hein?
Faz tempo que eu tô esperando.
Não é, faz tempo.
Ela foi, ele disse que você não vinha porque você tava com medo da
operação. Não, que é isso,
O que você acha? Você acha que é verdade
isso? Foi Ciro Nogueira, eu não sei se Daniel tava nas festas com ele. Porque ele ia nas
Tem foto, festinha. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, recebeu de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pagamentos mensais recorrentes, além de outras vantagens em troca de favores. Quem está dizendo isso não sou eu, meus amores. Foi a Polícia Federal. É a Polícia Federal. As investigações da corporação apontam que Nogueira, que é presidente nacional do Progressistas, ex-ministro sabe de quem? Da Casa Civil de Jair Bolsonaro, né? Então, para quem fica dizendo que o escândalo é escândalo de corrupção do governo Lula e falam marcha e INSS, isso é uma fake news absurda, tá, gente? É, então, o ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro teria ainda apresentado ao Senado uma proposta de emenda escrita pelos assessores do banqueiro, ou seja, Daniel Vorcaro, para beneficiar o Banco Master, minha gente. Então, essas descobertas foram reveladas através da decisão judicial assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que autorizou a deflagração de mais uma fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao Banco de Vorcaro. Isso aconteceu hoje. Então, Brasília amanheceu hoje, assim, completamente revirada. Há imagens, inclusive, não sei se Guilherme tem ou não, pedi a Samuel, se ele conseguir agora, as imagens da chegada da Polícia Federal lá na residência, né? Foram cumpridos ao todo, dez mandados de busca e apreensão e um mandado de político, tá, gente? Um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. Também foram bloqueados bens, direitos e valores, no montante aí de 18 milhões, pouco mais de 18 milhões. Então é isso. O irmão do senador, Ciro Nogueira, o Raimundo Neto e Silva, também foi objeto da operação e terá que usar tornozeleira eletrônica, Raposinha.
Rapaz, essa questão de Ciro Nogueira, ele não foi apenas o ministro mais importante de Bolsonaro, porque a Casa Civil é o ministério mais importante, é uma espécie de primeiro-ministro. Ele foi, até pouco tempo, o vice dos sonhos de Flávio Bolsonaro. Tem Flávio Bolsonaro dizendo de modo expresso que o primeiro nome que foi pensado, que é um nome muito bom, muito experiente, era Ciro Nogueira. Há áudios vazados numa reportagem exclusiva do ICL, isso há meses atrás, Ciro Nogueira conversando com banqueiros na Faria Lima, tramando a possibilidade de golpe, dizendo que não dá para tirar Lula como tirou Dilma, porque Lula tinha ainda aprovação demais. Então, Ciro Nogueira é esse indivíduo. É um indivíduo que, segundo também uma reportagem exclusiva do ICL, que depois culminou com a investigação da Polícia Federal, tem envolvimento apenas com o PCC, naquele escândalo carbono oculto, né? Aquele pessoal lá que lavou dinheiro na Faria Lima e que foi aí descoberto até o momento. Exatamente. Um escândalo de cerca de 30 bilhões. Então, Ciro Nogueira está na carbono oculto, Ciro Nogueira está no Banco Master, Ciro Nogueira
está em todas.
Está em todas. E é o presidente do partido aqui, da federação, que é a Federação União Progressista, do PP e União Brasil. E o União Brasil é comandado por Antônio Rueda, que também é suspeito de envolvimento com o PCC. Então, o pessoal é uma galera muito boa, né? E aí a gente tem que ver que é justamente esse pessoal que ainda ousa dizer que é antissistema, que é anticorrupção, que tem que acabar com esse governo corrupto, justamente nesse governo onde a Polícia Federal, não sei vocês, mas eu nunca vi a Polícia Federal trabalhar tanto contra todos.
Está trabalhando bastante, inclusive a gente pode citar o caso do filho de Lula, que teve aquela questão
do sigilo,
que foi citado, né? E tá tudo investigado. E o próprio Lula disse a Daniela Lima, jornalista: olha, pode, eu disse ao meu filho que se ele estiver envolvido, ele vai pagar. No entanto, abriram o sigilo bancário contra do filho de Lula. E até agora, vocês acham que se tivesse alguma coisa,
já estava aí todo canto, tempo, já.
Óbvio, né? Então a gente já saberia.
É impressionante, porque assim, a cobertura vinha sendo desenvolvida numa perspectiva de apontar qualquer pessoa que tivesse recebido algum recurso do Banco Master como alguém suspeito.
Isso.
A gente não pode ir por aí. A gente tem que procurar entender quem de fato, de alguma forma, produziu um dano contra o erário ou obteve alguma vantagem ilícita a partir do relacionamento com Daniel Vorkado. Então, a partir dessa perspectiva, o que é que efetivamente a Polícia Federal vem investigando? Venda de emenda de projeto de lei, no caso de emenda à Constituição, que é pior ainda, que foi proposta pelo Ciro Nogueira, e em parceria, as pessoas não estão comentando muito isso, mas deviam comentar mais, em parceria com o deputado federal Felipe Barros,
isso,
que é do núcleo duro do bolsonarismo, né? E candidato ao Senado, se não me falha a memória, do Paraná. Ele apresenta na Câmara Federal e Ciro apresenta a mesma emenda no Senado. E você tem também alguns relacionamentos que dizem respeito à tentativa de ingresso por parte de Vorkado no STF, né? E em alguns negócios ali com os governadores. Esses são os núcleos fundamentais. Agora, se Vorkado fez o patrocínio de um